Você está ouvindo Migrantes Conectados.
Então aqui, muita boa tarde aos ouvintes, né, conectados na Rádio Cultura AM 930. Queremos agradecer o apoio do Instituto ICA, que está nos proporcionando a oportunidade de termos um programa destinado aos migrantes. Então, Migrantes Conectados traz toda quinta-feira, às 17 horas, um pouquinho de toda essa história dos migrantes, que é uma história vasta, cheia de cultura, diversidade e muitas tradições. E voltando aqui no tema que a gente estava conversando sobre mulheres, no mês das mulheres, a gente tem aqui uma super entrevistada, que é a Francis Maria Ares
Palau,
me corrija, venezuelana, e ela é uma empreendedora. Então temos aqui uma mulher empreendedora. A gente fala tanto da mulher no mercado de trabalho, das mulheres empreendedoras, e aqui a gente está com uma mulher empreendedora venezuelana que traz um pouquinho sobre a história da culinária. Então, quando eu cheguei aqui, eu senti já um cheirinho diferente nessa sala. E a gente estava aqui com uma culinária de tradição venezuelana que eu gostaria que a Carmen apresentasse para a gente. Então, seja muito bem-vindo. O microfone é todo seu. Conta um pouquinho para a gente do restaurante.
Boa tarde. Meu nome é Francis. Para mim é uma honra estar hoje aqui com vocês. Dona Carmen nasceu em pandemia.
Olha, que interessante.
Eu sou administradora, professora de dança e professora de ensino fundamental. Mas, mesmo que a gente já não tenha, talvez, a mesma disponibilidade para entrar no mercado de trabalho agora, eu tive que ressurgir e me reinventar em outras coisas. Iniciou a pandemia, eu tinha minha mãe aqui no Brasil, ela veio para me visitar. E daí a gente precisávamos sobreviver. Éramos várias pessoas em casa e daí ela falou, bora fazer a jaca, que é a nossa comida de Natal. Só que ela chegou em junho e o Natal é dezembro. A gente estava até acreditando, não vai dar certo, porque a jaca em junho, quem que vai querer? Mas deu certo sim, a gente vendeu muito esse ano. E daí ela deixou todas as receitas dela, ela voltou para a Venezuela e a gente continuou esse sono, né? Que a gente ia dar certo, íamos continuar na comida. Eu sou assim, não gostava de cozinhar, mas era o que tinha nesse momento. Agora hoje só adoro fazer.
É a chefe.
Sim. E daí junto com a minha irmã, meu esposo, a gente foi 3 anos em casa. Fazemos sushi também, daí fazíamos pelo 99 Fuji, iFood. E esse ano decidimos empreender e fazer nossa loja física.
Que bacana!
Então, onde está ubicada a loja?
Dona Carmen está ubicada na rua Federico Lambertucci, 235 de Fazendinha. Temos 1 mês que estamos funcionando. Até hoje o nosso público, temos dado um apoio enorme, porque eles gostam da comida, já conheciam Dona Carmen faz tempo. E assim, Dona Carmen é uma empreendedora que apoia outras empreendedoras. Hoje, os meus brincos são de uma amiga, que ela é de Margarita, Venezuela. E a gente está apoiando ela para ela também ser conhecida.
Que bacana.
A Dona Carmen tem os dias sábado e domingo, que tem um espaço para outras empreendedoras mostrar o trabalho, para todo mundo crescer junto. E mostrar que do jeito que eu cheguei aqui, é praticamente zerada, não tinha oportunidades. Eu achava que como que eu vou aprender a falar o português? Será que eles vão gostar das nossas danças? A gente chegou em Manaus, meu esposo e eu, e ninguém tinha escutado as nossas músicas e também menos conheciam as nossas danças, né? E foi muito difícil, mas a gente conseguiu. E hoje nós estamos aqui, agradecemos o Brasil, agradecemos a Curitiba pelas oportunidades e podemos mostrar que quando você tem humildade e quando você quer lutar pelos seus sonhos, você consegue. Eu tenho 2 filhos, a gente, graças a Deus, conseguimos ter uma casa. temos nosso empreendimento, temos um carro que estamos pagando, mas a gente está indo. Daí, assim, não tem essas oportunidades abertas, de mão cheia, em outros lugares. E é incrível que o Brasil é um país, fora de ser acolhedor, é um país que abraça todo mundo. Mesmo você sendo da Venezuela, tem peruanos, tem chilenos, tem de todos os países. E é difícil conseguir isso em outros lugares, fora da cultura, que também é muito ampla. Então, hoje, assim, eu poderia falar e ter a certeza de falar com base que se você tem um sono e vai lutar por ele, vai conseguir.
Amém.
Você tem que lutar, você tem que colocar todos os propósitos na mão de Deus e trabalhar em função disso. Não é simplesmente querer, não, você tem que lutar. Não vai ser tudo bonito, no início é bem difícil. Hoje a gente está lutando para estabilizar a Dona Carmen e eu tenho fé que dentro de uns meses, a Roquimilho sabe, porque ela, toda vez que eu sinto assim, aquela saudade, aquela depressão, aquela ansiedade, eu só ligo para ela. Assim, ela é minha energia.
Super acolhedora, né?
Você vai conseguir, sim. Bora que a gente vai conseguir. E até hoje posso dar obrigada para o Brasil. Por tudo que a gente sabe, conhece, por tudo o amplo conhecimento que hoje eu posso ter de muitas coisas e mostrar para aqueles migrantes que estão ainda chegando no Brasil que tem sim oportunidades, mas a gente também tem que ser agradecida, isso, respeitar o país que nos acolhe, mostrar que a gente é diferente, mesmo tendo culturas e muitas coisas que são diferentes, a gente é um ser humano. E assim, na diante de Deus, todo mundo é igual. Então, podemos ser exemplo, bom e mal, dependendo do que você quer mostrar. Então, hoje, Franci, representando Dona Carmen, é uma empreendedora que impulsa outras empreendedoras. E para mim é assim, é lindo, é gratificante poder falar para outra mulher, você vai conseguir. Tem as ferramentas, tem o espaço, bora fazer. E ver elas fazendo, vendendo, promocionando seus produtos, para mim é um orgulho. É algo grande, porque eu sei que daqui a pouco elas vão conseguir caminhar sozinhas, que é o que eu quero. Que eu já consegui, eu quero que outras consigam.
Sim, e o que você comentou, né? Que é acreditar naquele sonho, né?
Sim.
Acreditar, ter propósito. E eu acho que tudo que se faz com amor vai pra frente, né? Então você, com certeza, você coloca amor naquilo que você faz, você traz a tua cultura para outras pessoas também, né? Essa questão de trazer todas as questões culturais através do próprio alimento. Você não está trazendo só no alimento, né? Mas você está trazendo dentro do teu estabelecimento, você está agregando outras profissionais também. Isso é super bacana. Nossa, fantástica a tua história. Eu acho que também a gente está não só no mês das mulheres, mas a gente também está no mês do aniversário da nossa cidade. Eu que sou uma nata curitibana, eu não nego as minhas raízes, mas eu sou curitibana, minha família toda é curitibana e eu tenho amor por essa cidade. Eu trabalhei 20 anos no turismo aqui na cidade de Curitiba, então para mim essa miscelânea toda cultural faz parte da minha história, porque quando eu trabalhava num hostel, então eu recebia pessoas do mundo inteiro.
Sim.
E era uma alegria, eu amava o que eu fazia, né? E eu dedicava amor àquilo que eu fazia. Então eu recebia essas pessoas que me contavam cada uma a sua história do seu país. E muitas delas vinham como vocês, como migrantes, a busca de esperança, a busca de um sonho aqui na nossa cidade. E nós, como curitibanos, sempre acolhiam. Eu falava para os recepcionistas, eu falava, pense você chegando num país onde você não conhece nada e não conhece ninguém. Então, a gente se colocar também no lugar do outro quando a gente faz esse acolhimento. Muito, muito bacana. E exatamente isso que você trouxe, né? De você estar trazendo e dando força para outras empresárias, para outras mulheres empreendedoras. Com certeza, acho que a gente vai ter que ir lá conhecer esse espaço.
Você tem que ir.
Eu vou, com certeza, conhecer esse espaço. E também eu queria que você contasse um pouquinho, porque já tá, o cheiro aqui está irresistível, que você contasse um pouquinho. Parece que é feito com milho, banana da terra, né? Cada um ali tem um ingrediente específico. Conta um pouquinho pra gente, por favor.
hoje eu trouxe para vocês a cachapa e o patacão. A cachapa vem de nossos antepassados indígenas. É feita de milho, milho natural. A gente faz tipo uma farinha e ela é feita mais ou menos parecida com uma tapioca. A gente pode colocar qualquer recheio. Hoje eu trouxe ela com queijo, mas se você quiser comer com presunto, queijo, porco, carne, pode colocar.
Então, originais com porco e queijo de mão.
Sim, então é uma comida típica que representa o venezuelano praticamente com 100%.
Onde você e me conta um pouquinho.
Oriente, bueno, Oriente.
Você vê um venezuelano, pode mostrar essa cachapa que ele já vai direto para lá. Pode isso. Ter muita comida lá, mas se ele vê isso daí, ele já vai se identificar.
Isso que mesmo. Interessante. E você tem recebido muitos curitibanos lá no restaurante e também os próprios venezuelanos. Sim, que devem ir em busca da culinária da típica deles, que eles devem sentir muitas saudades também,
sente,
né?
E assim, a gente tem a culinária e a gente ambiental. Todo lugar do nosso país.
Ai, que lindo.
E temos vários amigos que também são cantores e eles vão lá cantar o karaokê. Então a gente tenta fazer um ambiente familiar. É nosso tema de mostrar nossa cultura e que o povo de Brasil curitibano conheça e saiba que o venezuelano também tem um espaço e a gente Sim. tem nossa música que nos representa e também tem quem vai fazer talvez coisas erradas, mas também temos muitos venezuelanos que empreendedores, profissionais, que temos muitas coisas boas para dar. Então, Dona Carmen está se formando para isso, para acolher, para mostrar cultura, para mostrar nossa música, nossa maneira de compartilhar em família. Então é isso. Domingo a gente faz bingo benéfico para ajudar outras famílias.
Olha, que bacana.
A Dona Carmen, uma vez por mês, vai doar alimentos para pessoas que precisam. Então é um projeto grande junto com a Irmandade Sem Fronteiras que a gente está iniciando e está lutando por esse sono também, que vamos conseguir um dia poder ter uma instituição mais sólida que possa dar mais ajuda, mais apoio.
Amém.
Não só para os venezuelanos, para todo mundo que precise. A gente não vê distinção social, político, cor, nada disso. A gente só vê a necessidade da pessoa que se apresenta lá. Qualquer um vai lá no restaurante, a gente tenta dar o melhor, tenta dar um apoio, uma orientação, documentação, é muita coisa que a gente está fazendo.
Porque é um apoio mesmo, não é só
sim,
um negócio,
porque gostamos
né?
fazer isso. E assim, como eu falo para as meninas, às vezes elas falam, Fran, mas eu não tenho. Vou fazer. A gente vai te ajudar, tu vai iniciar. E eu sei que daqui a pouco você vai conseguir. Sabe? E é muito importante, porque no mercado de trabalho, para a mulher, é um pouquinho mais difícil se encaixar. Mas também tem outras coisas para fazer. E hoje a gente é exemplo para elas, é tipo uma motivação.
Uma referência, né?
É motivação e é lindo trabalhar e saber que elas estão ali também acreditando nos seus sonhos.
Que bacana, olha, fiquei encantada com essa história e eu quero que você me leve lá, Rock, por favor, conhecer esse espaço.
Mas você paga.
Pode deixar.
Você paga. Eu queria, sim, reforçar ali que não só vai ser venezuelano em este programa, nós já está fazendo um convite nas redes sociais para convidar irmãos de outras nacionalidades que tenham um arte, que tenham algo, uma história que contar, para que a gente de Curitiba escute a los migrantes, para que se conectem com nós através de AM 9.30 e puedan conocer da história. Lembrar também, você que fez referência sobre Curitiba, aniversário de Curitiba. Curitiba, por que os venezolanos buscam tanto Curitiba? E volto aqui a falar. Curitiba é a Venezuela de há 30 e poucos anos atrás. É uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem os braços abertos para receber e apoiar a gente a construir uma nova história.
Que bacana isso, né? Eu acho que é gratificante nós aqui como curitibanos, né? receber esse carinho também de vocês. E essa confiança também, né? Num povo que é tido como um curitibano fechado, né? Que ele não conversa com as pessoas, que entra no elevador e não dá bom dia.
Ali eu vou falar um negócio para você.
Conte.
Los venezuelanos estamos enseñando a los curitibanos a abraçar.
Ai, olha, então tá explicado, então, porque a gente tá ganhando às vezes abraço na rua, né? É, então, mas eu discordo um pouco, não sei se é porque eu venho dessa área do turismo, onde a gente acaba, né, tendo esse carisma com pessoas do mundo inteiro, mas eu acho sim que o curitibano é um povo acolhedor. A gente pode ter essa questão de ser fechado, mas eu acho que o clima também nos prejudica nesse sentido, né? Não, 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 hã? Exatamente. É verdade. Acho que às vezes esse corre-corre, né, do dia a dia acaba também fazendo que às vezes a gente desça no elevador sem cumprimentar, apesar que isso não acontece comigo, né? Porque a gente faz amizade fácil. Mas acredito que a gente receber esse feedback de vocês é gratificante demais. Obrigada, e a tua história é fantástica. A gente vai poder provar, né? Com certeza,
claro,
aqui, né? Pra gente poder repetir.
Vocês.
Ai, muito obrigada. E, Dene, eu acho que você tá ansioso aí pra conversar com os nossos músicos, né? Então, um músico conversando com outro músico, com certeza vem coisa boa por aí. Então, o microfone é seu.
Então, só reforçando o que a gente... Vocês estavam comentando... A gentileza. Pegando o gancho no que vocês estavam falando, Curitiba é uma cidade que ao longo da história acolheu povos de várias etnias. Tem muitos europeus, africanos. Nós somos formados por tudo isso, né? E com relação ao clima, eu concordo. É algo, né? 2 da tarde está chovendo, 2h05 tem sol, 2h10 está tempestade, depois...
Quem que vai querer dar bom dia depois disso? Entendeu?
Não tem como, né?
Mas, enfim,
aproveitar aí.
Sejam todos sempre bem-vindos, né? Mas a história da música requer muito essa visão assim, meio social, antropológica, né? Porque é essa formação. Mesmo os gêneros que vêm de fora e acabam abarcando aqui, é a mesma coisa. O jazz nos Estados Unidos é a mesma ideia. Se a gente pegar os ritmos brasileiros, é essa situação toda, né? É sempre uma formação de junção das etnias. E é assim que a coisa acontece, né? Mas eu gostaria de perguntar diretamente sobre esse instrumento que vocês estavam tocando.
Quatro.
Bom, ele chama quatro, é um tipo de violão menor. Então, tipo, tem quatro cordas. O nome não necessariamente vem por isso, a gente não sabe, assim, tipo, não sei se todos, ninguém sabe por que chama quatro, né? Mas antes tem registro, por exemplo, meu avô, que a gente é do interior lá, ele chamava de pequeno violão, tipo, violãozinho. Então,
sim.
Tipo, esse nome de quatro, se supõe que foi um historiador que ele colocou num livro e pegou, entendeu? Porque é fácil. Mas, assim, ele vem da viola, da Espanha. Então, tipo, primeiro registro, século XVII, começo do século XVIII. E parece que a gente começou a fazer aquela viola, aquele primeiro violão, um pouco menor, para poder ir nas batalhas e carregar o quatro nas costas e poder estar no cavalo.
Na batalha é necessário ter
isso é uma coisa muito louca. Isso é uma coisa muito da cultura venezuelana. A gente tem muito do relato do Estado-nação, né? Aquela coisa da conquista, do Simón Bolívar. Isso é uma coisa muito forte no nosso imaginário. Mas, ao mesmo tempo, a gente adora uma festa. Então, assim, se você vai pra luta, tem que levar um quadro, entendeu? Se não morrer, eu vou tocar à noite. Então, mostra aí a afinação, sim, como toca um pouquinho.
É uma afinação muito parecida do ukulele, mas com essa corda grave. E tem um sonido muito particular. Ah, pra cá.
Tem uma chamada ali?
Não? Ok. Uma característica muito particular que tem, por lo menos na Venezuela, é que praticamente todos os gêneros musicais da Venezuela tem a presença do quatro.
Ah, isso eu ia
Só um gênero não tem a presença do quatro, que são os tambores de...
Os
tambores da herança. Como é que diz herança? Herança?
Herança.
De herança afro. Porque é só percussão. Pero se tiver um instrumento de corda, seria o quatro, seguramente.
Então ele é amplamente utilizado dentro da música popular venezuelana.
Eu escutei por ali, leí por ali que o quatro é de origem sírio, se inspirou em laúd. Em laúd, assim leí.
Conflito.
E também que joropo vem da palavra xarop, que é árabe, que significa uma mescla de muitas coisas, que joropo vem de xarope.
Mas aí desse conflito tem que deixar bem claro que a arepa é venezuelana.
Venezuelana e o joropo também. Bem venezuelano.
E os instrumentos de corda sempre tem essa coisa assim... em que o histórico é um pouco confuso.
Sim.
É muito, muito complicado. Mesmo a própria história do violão.
A história
do violão.
Toda está muito...
É sempre uma coisa contraditória. Tem um autor que escreve sobre a influência da guitarra latina junto com a guitarra moura, aí, aqui na Península Ibérica. E tem gente que discorda. Sim, né? Tem alguns pontos ali que acabam confluindo, né?
Sim.
Mas é muito confuso.
Tentando,
né,
reforçar um pouco o que está falando Ninoska, né? Certamente, historicamente falando, da Espanha, estamos falando uns siglos atrás, justamente essa influência de tanto franco, árabe e africana, e fiz isso, que muitas das palavras, certamente, deram sustento a lo que hoje em dia é o folclore venezuelano, etimologia venezuelana. E reforçando um pouco o que é joropo, como tal, que ele é uma mistura completa, porque estamos falando que tem quatro, poderia falar assim, que tem essa influência europeia, também tem maraca, que tem essa influência indígena, e em algumas ocasiões, dependendo do tipo da região, tem alguma percussão. E para nós, percussão, cuero ou madeira, é afro. Então, tem toda essa mistura, que reforça o que é o conceito, a definição de joropo, que ao final sigue sendo isso, festa. É um conjunto de tudo.
Que é o jogo da junção, né? Que é o jogo da junção de N culturas que confluem. Sim. E interferindo de maneira mútua.
Algo importante é assim, que já é a especialidade que tanto o Francis como eu fazemos, que é a dança mesmo. A música é a origem de muita coisa, isso, de todos. Sem a música a gente não tem que dançar, né? Mas, olha, na Venezuela, além de instrumento, além da herança que podemos ter, também a região influi muito. Então, quando o veterano estava falando que nós temos um joropo muito particular, é porque nossa região em Oriente ela é muito quente, por ser muito perto do Mar Caribe, muito litoral. E, por ende, tem duas coisas muito características de qualquer litoral. Primeiro, a gente fala muito forte, alto. É muito rápido. E também, além de tudo isso, também a influência para o joropo, nesse caso o joropo oriental, é fazer um movimento muito gostoso, como que se você estivesse na praia dançando. É muito gostoso, de passos muito pequenos, mas bem abraçados. Tá? A diferença da região dela, que é uma região mais récia, uma região mais... Então, os movimentos são mais abertos, são mais amplos. Então, em isso, vai influenciar muito da dança, tanto na região como a tradição e a herança.
Isso. Nossa, eu fiquei curiosa para aprender essa dança aqui, ó. Eu que tô me ensaiando para aprender a dançar, né? Né, Dene? Eu que tô me ensaiando... Eu acho que essa dança me encantou aí, hein? A gente vai ter que trazer um pouquinho mais aqui.
Nossa, nós temos que fazer outro programa onde podamos falar um pouquinho mais, porque é muito amplo.
Com certeza, ensinar uns passos aqui, já que a gente está conectado aí no YouTube, que todo mundo pode estar assistindo, além de estar ouvindo o nosso programa aqui na M930, na Rádio Cultura. Também está conectado no YouTube, a gente pode aí desafiar no próximo, no nos próximos programas.
Eu quero ver a França questão da... dançando.
Ai, meu Deus. Acho que eu vou faltar esse programa.
E também há que pedir desculpa a nossos público que está escutando, está tentando ligar. E a conexão fica chocando entre uma chamada e outra, entre uma ligação e outra. Está ali? Tem uma... Não, está dando... Não está dando
hoje... Mas deixa a sua pergunta para a próxima, que isso. a gente vai, mas aqui vai
vamos
responder.
Vamos a escutar um pouco de
vamos
música.
Vamos escutar um pouquinho de música agora. Isso.
Bom, tanto que se ha falado de joropo, vou cantar um joropo.
Tá.
Vou cantar um joropo. Normalmente, o joropo, com o que mais se pensa na Venezuela, que é como o lugar mais tradicional, é em... los llanos, como dicen, las planicies.
Las planicies,
¿no? Y es donde ve o joropo más recio, isso, más fuerte. Entonces voy a cantar un pedacinho de una canción de un joropo recio. Este se llama Apure en un viaje.
Apure una región.
Les voy a hacer una historia, hay una historia de la inmensidad del llano. Para dejarle un recuerdo, hay un recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre, usted que es mi amigo, présteme la mula zaina. Pa' ver si puedo pasearme todo el Apure en un viaje. Me macho por esa Manel, Manteca, Lila, Entacada, por Brusual y San Vicente, mi Quintero inolvidable, Palmarito y Duadualito, por el Orsay y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad. Saludo a Capana, Paruel, Yagual y Guasimán, son vecinos de Guachara. Me macho por esa Manel, Manteca, Lila, Entacada, por Brusual y San Vicente, mi Quintero inolvidable, Palmarito y Duadualito, por el Orsay y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad. Saludo a Capana, Paruel, Yagual y Guasimán, son vecinos de Guachara.
¡Ay! Fantástico, fantástico.
Gostou?
Muito obrigada. A gente já estava todo mundo meio que aqui, né? Você vê como a música alegra, né?
Isso.
A música traz felicidade, a música traz união. Então, algo Ciro incrível, também. Assim. Exatamente. Então, queria a gente estar chegando ao fim. Já estamos passando aqui dos nossos minutos no Migrantes Conectados. Então, eu queria agradecer em nome, né, do programa, em nome do Instituto ICA, em nome da ONG Irmandade Sem Fronteiras. Então, agradecer exatamente essa oportunidade que a gente tem de se conectar com vocês, porque eu acho que a gente que tem que agradecer a vocês, né, a presença de vocês aqui, a participação e essa oportunidade de conhecer um pouquinho da cultura, apesar de vocês serem todos venezuelanos nesse programa em específico, mas vocês trazem diversas tradições, né, diferentes dentro da mesma cultura venezuelana. Então, em nome do Instituto ICA, né, em nome de todos aqui do programa, a gente agradece, deixa aqui o convite para que vocês venham num próximo programa também.
Legal.
Agradecer aos nossos ouvintes, todo mundo que ficou aí conectado com a gente. Se perdeu, continua lá no YouTube assistindo, que a gente está presente também. E agradecer aqui também essa questão das mulheres empreendedoras, que é um tema que a gente vai trazer novamente aqui, com certeza, né, Roque?
Sim,
então, muito obrigado e a palavra está contigo também.
Eu queria agradecer a Daniel, que siempre está aquí con nosotros, agradecer a todos los que pudieron asistir hoy aquí, a nuestros hermanos migrantes, y que al público que nos está escuchando, que fique calmo, que toda esa música van a escuchar a lo largo de nuestros programas, porque nuestros representantes, no solo de Venezuela, sino migrantes de otras nacionalidades, van a compartir su música y nos va a compartir con vocês a través de nuestro programa, ¿está bom? Entonces, un abrazo a todos vocês, agradecida a M9.30, al Instituto ICA y al equipo de Hermandad Sin Fronteras por hacer posible Migrantes Conectados. Hasta quinta-feira que ven.
Este foi Migrantes Conectados. Apresentação: Roque Miles, Franzu e Deni Ribas.